Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Já alguma vez ouviu falar na verdade presente? Talvez tenha ouvido algum pregador falar da verdade presente, mas provavelmente nunca associou ao apóstolo Pedro. Sim, foi o apóstolo Pedro que, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 12, vai dizer o seguinte: "Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados." Quando Pedro falou desta verdade presente na qual os cristãos já estavam confirmados, foi cerca de 35 anos depois de Jesus ter subido aos céus. E nessa altura, quer Pedro, quer os outros apóstolos, claramente mostravam a sua confiança no caráter da revelação que lhes foi dada. Para os escritores bíblicos no primeiro século, havia uma certeza, e essa era que Deus lhes havia dado a revelação completa da sua vontade para com os homens. Não havia lugar na mente de Pedro nem dos outros apóstolos que houvesse uma outra verdade além daquela que já tinha sido revelada. O apóstolo Pedro reforça ainda essa convicção quando, no mesmo capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: "Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude." E então, quando lemos o apóstolo Paulo, se alguma dúvida havia, ele coloca um ponto final. Nós lemos assim em Gálatas 1, 8 e 9: "Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue um evangelho que vá além do que vos foi pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito." Quer dizer que, se alguém disser que existe uma nova verdade presente, deve simplesmente ser rejeitada. Uma verdade presente não é uma nova verdade, pois tudo o que precisamos saber Deus já o deixou escrito na sua palavra, a qual foi ensinada e confirmada pelo Filho Jesus Cristo. No entanto, gostava que tivesse em consideração algo que é muito importante saber. Embora toda a revelação tenha sido dada por intermédio do Filho e confirmada nos ensinos dos apóstolos no primeiro século, muitas dessas verdades foram esquecidas e muitas vezes modificadas ao longo da história. E uma verdade antiga que sofreu essa alteração na história pode hoje se tornar verdade presente para nós que vivemos no século XXI. Isto porque se lhe volta a dar a importância que ela tinha no início. Por isso, o ser tão importante conhecer a palavra de Deus, pois não há nada de novo debaixo do céu, como nos diz o rei Salomão. O evangelho é eterno, e se mesmo algum anjo nos trouxer outro evangelho, não o devemos aceitar, se estiver contra o que já foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. Penso que uma boa maneira do meu prezado e da minha prezada ouvinte perceber melhor o que eu estou a dizer é entendermos melhor uma parábola que Jesus contou. Vamos ler então um diálogo que ocorreu entre Jesus e os fariseus. Nós encontramos esse relato em Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 39. Disseram-lhe eles: "Os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem." Jesus, porém, lhes disse: "Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão." Também lhes disse uma parábola: "Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente." O contexto desta parábola encontra-se relacionado com o convite que Jesus recebeu de Mateus, o seu novo discípulo. Ali, em sua casa, encontravam-se muitos rejeitados da nação, assim como alguns escribas e fariseus. Estes, querendo criticar Jesus por se dar com cobradores de impostos e outros pecadores, questionaram-no sobre a sua conduta e a conduta dos seus discípulos. Disseram-lhes eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus vai pegar numa frase dita por João Batista e vai responder-lhes da seguinte forma: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Esta imagem do esposo era bastante conhecida nesta época. Nós lemos assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Nós lemos isso em João 3:29. O próprio João Batista tinha relacionado a presença de Cristo com a presença do noivo nas bodas de um casamento. Ora, este acontecimento devia ser visto como um momento de alegria e de festa, e não com tristeza e jejum. Jesus vai mostrar que o jejum faria mais sentido quando o esposo fosse retirado. Por isso ele diz: dias porém virão, disse ele, e eis que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Mais tarde, Jesus reforça esta ideia quando partilha a última ceia com os seus discípulos. Nós lemos assim em João 16, 19-20: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Realmente os discípulos passariam um mau bocado, mas logo após a ressurreição de Cristo a sua tristeza se tornaria em grande alegria. Os fariseus procuravam exaltar-se pela rigorosa observância das formas, ao passo que tinham o coração cheio de inveja e de contenda. Pelo menos é isso que nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 58, 4 e 5. Eis, diz a Escritura, que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Jesus estava a responder àqueles que tentavam unificar os ensinamentos de João Batista com os seus próprios. E neste sentido, disse-lhes uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestido novo para o cozer num vestido velho, pois se romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Repare que aqueles líderes religiosos estavam a tentar mostrar que a mensagem de João Batista não diferia da deles. Os discípulos de João também jejuam, diziam eles. No entanto, é importante reforçar que a mensagem de João Batista não devia ser entremeada com a tradição e a superstição daqueles líderes. Uma tentativa de misturar as pretensões dos fariseus com a devoção de João só tornaria mais evidente a ruptura entre ambas. Aquilo que João começou a anunciar era algo novo, que não colaria com a tradição e as formalidades humanas. Nem podiam os princípios do ensino de Cristo ser unidas com as formas do farisaísmo. Cristo não cobriria a ruptura feita pelos ensinos de João, mas tornaria mais distinta a separação entre o velho e o novo. É por isso que o mestre fala do pano novo, ou seja, dos ensinos de João e dele próprio, como sendo impossível de ligar ao tecido velho das tradições e formas ensinadas pelos líderes judaicos. O mestre Jesus reforçou esta ideia logo a seguir quando disse: ninguém deita o vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Os odres de couro, usados como vasos para guardar o vinho novo, ficavam depois de algum tempo secos e quebradiços, fazendo-se então imprestáveis para tornar a servir ao mesmo fim. Por meio desta ilustração familiar, o mestre apresentou a condição dos guias judaicos. Sacerdotes, escribas e principais líderes religiosos haviam-se fixado numa rotina de cerimónias e tradições. Por isso, ao usar odres e o vinho velho, Jesus mostrou a realidade da condição destes líderes. Ao passo que se satisfaziam com uma religião legalista, era-lhes impossível tornar-se depositários das vivas verdades do céu. Julgavam a própria justiça como suficiente e não desejavam que um novo elemento fosse introduzido à sua religião. Não aceitavam a boa vontade de Deus para com os homens como qualquer coisa à parte deles próprios. relacionavam-na com os méritos que possuíam por causa das suas boas obras. A fé que opera por amor e purifica a alma não podia encontrar união com a religião dos fariseus, feita de cerimónias e injunções de homens. O esforço de ligar os ensinos de Jesus com a religião estabelecida seria em vão. A verdade vital de Deus, qual vinho em fermentação, estragaria os velhos e apodrecidos odres das tradições farisaicas. Os fariseus julgavam-se demasiado sábios para necessitar de instruções, demasiado justos para precisar de salvação, muito altamente honrados para carecer da honra que de Cristo vem. O Salvador deles se desviou em busca de outros que recebessem a mensagem do céu. Nos ignorantes pescadores, no publicano da alfândega, na mulher de Samaria, no povo comum que o escutava de boa vontade, encontrou ele seus novos odres para pôr o vinho novo. Os instrumentos a serem usados na obra evangélica são as pessoas que recebem com alegria a luz que a elas é enviada por Deus. São esses seus instrumentos para a comunicação do conhecimento da verdade ao mundo. Se, mediante a graça de Cristo, seu povo se torna odres novos, ele os encherá de vinho novo. Em Apocalipse 17, vem ali descrita uma meretriz que dá de beber o vinho da sua prostituição. Ora, tendo conta que se trata de uma mensagem simbólica, sabemos que mulher em profecia representa a Igreja. Então, esta falsa Igreja, porque é prostituta, dá a beber o vinho, ou seja, as falsas doutrinas, aos reis e aos habitantes da terra. Nesta parábola contada pelo Mestre, o ensino que ele dava é aqui representado pelo vinho novo. No entanto, não se trata de uma nova doutrina ou verdade, mas a revelação daquilo que for ensinado desde o princípio e que ficou registado no Antigo Testamento. Repare que vinho novo e vinho velho não deixam de ser vinho. No entanto, nesta parábola, o ser mencionado como novo deve-se ao facto de que Jesus o torna significativamente compreensível. Mas para os fariseus, a verdade perdera a sua original significação e beleza. Para eles, os ensinos de Cristo eram em quase todos os aspectos novos e não eram reconhecidos nem confessados. É então por isso que Jesus mostrou o poder dos falsos ensinos baseados em ritos e tradições que impediam esses mestres de apreciar o novo vinho da verdade proclamado pelo Mestre. Ninguém, disse ele, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Toda a verdade dada ao mundo por meio dos patriarcas e profetas resplandeceu como nova beleza nas palavras de Cristo. Mas os escribas e fariseus não tinham nenhum desejo quanto ao precioso vinho novo. Enquanto não se esvaziassem das velhas tradições, costumes e práticas, não tinham na mente e no coração lugar para esses ensinos de Cristo. Apegavam-se às formas mortas e desviavam-se da verdade viva e do poder de Deus. Com esta parábola, Jesus vem alertar-nos que deve haver em nós a disposição de aceitar novas verdades, sempre que elas estejam apoiadas nas Escrituras, e que fará de nós odres novos para depositar o seu novo vinho. Por vezes podemos cair no mesmo erro destes líderes judaicos. Estamos enraizados nas nossas tradições. Lemos as Escrituras, mas sempre com os mesmos olhos. Temos medo de aceitar uma nova verdade, pois ela põe em causa tudo aquilo que aprendemos até aqui. Preferimos muitas vezes rejeitá-la do que ser rejeitado por aqueles que estão ao nosso lado. Será que a doutrina que tem e em quem acredita é realmente verdadeira? Será que essa doutrina será baseada na Bíblia ou na tradição da sua Igreja? O que levou Lutero, Calvino e outros grandes reformadores a cortarem e a se distanciarem da doutrina da Igreja vigente não foi terem descoberto novas verdades do Evangelho, mas ressuscitar verdades esquecidas e pisadas pelas tradições da Igreja. Muitos desses reformadores protestantes foram considerados hereges quando na realidade não estavam a proclamar nenhuma heresia, mas uma pura verdade do Evangelho. Querido e querido ouvinte, não feche o seu coração à verdade como fizeram os líderes religiosos no tempo de Jesus. Se quer um dia estar no céu e viver com Deus, deve a cada dia orar e pedir sabedoria para viver a verdade de Deus. Não se trata de uma nova verdade, mas verdades antigas que foram obscurecidas e perdidas. Esteja sempre de coração aberto para poder reavaliar o que já sabe e já tem como dado adquirido. A nossa mente deve ser renovada constantemente. Pelo menos é esse o conselho do apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, o que ele diz em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo falava não de teoria, mas daquilo que ele mesmo experimentou na sua vida. Ele tinha sido ensinado na doutrina farisaica. Tinha aprendido com um dos grandes mestres da sua época, chamado Gamaliel. Era entre os seus compatriotas o mais zeloso de todos. No entanto, quando descobriu Jesus, tudo se transformou. Para Paulo, Jesus não foi só uma nova verdade na sua vida, mas uma nova compreensão dessa verdade. Será que existe uma verdade presente hoje que não nos demos ainda conta dela? Será que nestes últimos tempos, antes da vinda de Jesus, Deus não tem estado a querer mostrar algo que teimosamente tenta rejeitar? Sabe o que é uma forma? É um recipiente que dará forma a alguma coisa. Por exemplo, a forma dos bolos. Quando eu coloco ali a massa, ela está ainda disforme. Mas, alguns minutos no forno, esta mesma massa cose e solidifica-se no formato da forma. A partir desse momento, já não há volta a dar. O bolo foi formado. O que o apóstolo Paulo nos disse no texto que li há pouco é que nós não nos devemos conformar, não nos devemos deixar formatar neste presente século, mas pelo contrário, devemos deixar-nos transformar. Não devemos deixar que o nosso pensamento cristalize, mas que ele se renova cada dia. Sei que neste momento está a ouvir a Rádio Clube de Sintra e se aqui está, não está por acaso. O Santo Espírito de Deus o conduziu ou a conduziu até aqui. Talvez aqui esteja a ouvir verdades presentes que nunca ouviu antes, ou talvez verdades que os líderes religiosos que conhece nunca lhe ensinaram. Será que não vê isso como um sinal de Deus? Não vê que Deus quer ainda fazer uma grande obra na sua vida? Caso haja algum tema bíblico que ouviu aqui na rádio e que seja ensinado diferente daquilo que conhece e aceita, e isso lhe traz dúvidas, por que não entrar em contacto connosco? Estou afeto a esta rádio precisamente para poder ajudá-lo ou ajudá-la a compreender melhor a Palavra de Deus. Não hesite mais e fale connosco. Espero que este tema tenha sido útil na sua reflexão. E não esqueça que o começo da sabedoria é encontrado na dúvida, duvidando começamos a questionar e procurando podemos achar a verdade. Combinamos então um novo encontro no próximo programa. Até lá, uma boa e abençoada semana. Deste seu amigo pastor, Samuel Aire.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.